Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Hoje o Trip FM recebe uma pessoa que aprendeu a entender e a traduzir a linguagem das plantas. Aliás, quando a gente fala em plantas e em natureza, normalmente a gente já imagina uma floresta, a Amazônia ou alguma coisa que a gente vê numa viagem. Mas e se essas florestas, se essas plantas pudessem voltar a fazer parte da rua onde a gente mora, das nossas casas? Essa é parte da missão do nosso convidado de hoje aqui no Trip FM, o botânico e paisagista Ricardo Cardim. E é muito interessante porque, apesar dele ser hoje uma das maiores autoridades nesse assunto, né, da linguagem das plantas, da riqueza da nossa flora, é curioso porque ele não começou por esse caminho. Na verdade, ele se formou em odontologia, trabalhou na área como dentista por alguns anos, mas nunca deixou de lado a paixão que sempre falou mais alto para ele, que são as plantas. Hoje o Ricardo Cardim é uma das principais referências do país quando o assunto é trazer as espécies nativas de volta para as cidades. Ele é mestre em botânica pela Universidade de São Paulo, criador do projeto Florestas de Bolso, e mostra na prática que é possível recuperar a biodiversidade e principalmente transformar a relação das pessoas com o lugar onde a gente vive. Para muito além do que falar sobre as árvores, sobre as espécies, essa nossa conversa de hoje fala sobre a vida, sobre as cidades, sobre o clima, né, cada vez mais complexo, e sobre o futuro dos espaços urbanos, dessas grandes aglomerações, dos tecidos que a gente vai construindo para viver. Uma conversa leve, cheia de boas histórias e que certamente vai mudar a forma como você olha para a paisagem verde à sua volta. Esse é o Trip FM de hoje com Ricardo Cardim. Ricardo, é um prazer te rever, cara, e a gente conversar um pouco, especialmente aqui no Trip FM. A gente já conversou outras vezes, já te entrevistei até, mas não para esse ambiente. Eu queria muito te trazer aqui para a gente falar um pouco sobre essa tua trajetória tão legal, né, cara? Assim, eu gosto de pensar que você é alguém que desbravou a linguagem das plantas, né, do verde, desses seres, assim, como se você tivesse desenvolvido um idioma, assim, né, ou entender o idioma que as plantas falam, né? E elas falam bastante, né? Em geral, se queixam aqui nas cidades, né? Imagina, pô, me ajuda, me tira daqui. Enfim, você tem essa trajetória muito legal, cara, de ser puxado por uma vocação, né? Eu me lembro de você me contar que você se formou em odontologia, chegou a ser dentista, com consultório e tudo, e de repente foi puxado por plantas carnívoras que te puxaram ali, te amarraram, né? E te puxaram para essa coisa da botânica, desse entendimento dessa parte do planeta, né? Das plantas e tudo. Vamos falar disso, mas eu quero começar, já que eu mencionei essa história de você ser dentista, então eu quero começar com a tua origem, né? Você é daqui de São Paulo, me conta um pouco da tua família, de onde você nasceu. Você já me contou isso uma vez, mas eu quero dividir com os ouvintes aqui, cara. Onde é que a cegonha te colocou?
Bem, obrigado, Paulo. Super prazer estar aqui com você. Uma alegria poder fazer esse bate-papo aqui. Olha, eu sou paulistano da gema. É muito interessante, né? É difícil não pensar em alguma coisa extra terrena, né, para assim dizer, porque eu nasci no meio de Moema, num apartamento de 70 metros quadrados, num bairro que estava se verticalizando totalmente, filho de pais super urbanos, né, meus pais são advogados, meu pai trabalhava em uma multinacional, aquela coisa bem tradicional, etc., bigodão e tal, e minha mãe parou de trabalhar para cuidar da gente, o quadro clássico também de uma infância dos anos 80. Nasci em 78, tenho 48 anos. E tudo conspirava para que eu nunca ligasse para nenhum tipo de planta, né? Porque minha vida era uma vida sobre laje. Eu morava num apartamentinho, lá embaixo era tudo laje em cima de garagem. A rua, né, nos anos 80, ainda no começo, até eu lembro que até 85, 86, a gente ainda andava na rua, transitava na rua assim, sozinho, tal, criança, aí começa a ficar perigoso. E então nada me fomentou para isso, me levou para isso, né? E aí tiveram duas coisas interessantes, né? Uma que depois eu achei aquele livro do bebê que a mãe escreve para os filhos, né? Era muito comum naquela época. E aí, em 82, está lá eu com 4 anos de idade, e a mãe escreve que meus principais brinquedos eram as plantas, as flores. Então, uma coisa que, uma vocação que veio, assim. E eu tive a sorte de estudar numa escola, que era o Poridomus da Verbo Divino, em Santo Amaro, que tinha um pedaço de Mata Atlântica totalmente acidental ali no fundo que sobrou. E aquilo para mim era o meu Éden. Eu ia lá e ficava ali, enchia minha lancheira de sementes, pegava folha depois da aula. Lembra que eu tinha uma lancheira quando eu era menino, né? Então, aquela lancheira minha vinha com um monte de coisa. E minha mãe respeitava, meu pai também. Assim, eles, assim diríamos assim, não fomentava a ponto de comprar um sítio para mim ou fazer a gente morar numa casa que tivesse um quintal, mas eles fomentavam de aceitar essa paixão que eu tinha pelas plantas, né? Então, eu tenho foto criança pegando semente. Com a camisa virada cheia de plantas, assim, com 10 anos, 9 anos de idade. É uma coisa que veio de outra vida, para dizer, né?
Cadu, tinha um pouco de estranheza das pessoas, assim, por exemplo, a molecada da escola e tal, tinha algum tipo de bullying, assim, de você ter essa. Porque era bem atípico, né, cara? Eu não lembro de nenhuma criança da minha época que gostasse de planta. Planta, sei lá, você não presta muita atenção, né, quando você é criança.
Olha, até a quarta série, vai, uns 10 anos de idade, 11 anos, os outros meninos me aceitavam. Eu tinha bastante amigo, não era um menino isolado de forma alguma, eu aceitava no fundão. Eu era um péssimo aluno, eu não me interessava por nada da escola, assim, fora história, ciências, que tinha história, ciências, geografia. E então, a minha primeira recuperação foi na segunda série. Eu fiquei o único de recuperação de matemática, eu tinha que ir para a escola, lembro que foi um inferno. E nessa mesma segunda série, os professores falavam que eu vivia no mundo da lua, né? Porque eu ficava, isso, primeira, segunda, terceira, quarta série, que eu ficava desenhando muito, né? Eu tinha um outro mundo, eu vivia em um outro planeta, assim. E aí os professores ficavam falando que eu vivia no mundo da lua. O que eu ouvia disso, assim, essa ganhasse acho que R$ 1 para cada um vivia no mundo da lua, eu tinha ficado rico naquela época. Aquela época era a época do bullying também dos professores, né? Não tinha o politicamente correto. Então, os professores falavam na minha cara. Né? Ricardo só vive no mundo da lua, só fica desenhando, não faz nada, né? Só faltava falar que eu era burro. E aí até a escola mandou, e minha mãe me levou num lugar que chamava Centro de Déficit de Atenção, me colocaram uns montes de eletrodos assim na cabeça, era uma maca de metal, eu lembro direitinho, parecia cenário de filme terror, aqueles lugares de hospício, umas janelonas assim, e para ver se eu era normal, né? Eu acho que até os 10 anos, eu não tinha muito bullying dos meninos. Eu pegava planta, ninguém me enchia a paciência. Tinha até uns amigos que entravam na minha. A gente montou um laboratório que a gente fazia lá um veneno de barata com as folhas que a gente pegava no bosque. Então, até que funcionava assim. Aí, quando chega a adolescência, ferrou. Porque chega a adolescência, e eu ainda fui aquele adolescente que se ferrou ao quadrado. Por quê? Eu era o mais novo da classe. Então, ter pelo, esquece. Né? Os meninos já tudo com pelo, crescendo, e eu ainda, para azar, na hora que os meninos começam a se desenvolver e eu continuo com voz fina, aquela coisa toda, eu tenho que usar óculos. Aí, naquela época, usar óculos também você estava ferrado, era 4 olhos para cá, no tal. Então, eu virei um menino pequeno com óculos, e aí já estava acontecendo aquele negócio das meninas, puxa, aí eu ficava com vergonha, claro, né? Porque. Não tinha condições, mas eu continuava apaixonado pelas plantas. Então, o que que eu fazia? Eu estava andando, vi uma semente interessante, eu lembro direitinho, eu tinha uma estratégia que eu fingia que eu amarrar o tênis para pegar a semente, tipo assim, por baixo da palma da mão, sem eles verem, e colocar no bolso. Senão, eles iam me zoar até a morte, né? E aí começou, né? Aí, quando eu tinha 14, era nerd para cá, nerd para lá, porque eu gostava de ler, eu gostava de ouvir Elis Regina, eu era uma criança completamente diferente, né? Então, a adolescência foi bem, fui fazer terapia com 14 anos. Minha mãe colocou na terapia, foi o que me salvou. Aí ela me ensinou a viver em sociedade gostando do que eu gostava tudo, e aí eu consegui me readequar aí com 16 anos já tava tudo normalizado de novo, mas eu passei uma fase bem difícil de bullying, assim.
Cara, e essa, o que hoje, na perspectiva do tempo, parece uma espécie de desvio, mas na época devia ser, evidentemente, o foco, por alguma razão, assim, Como é que você foi parar na odontologia? Que é difícil imaginar você lá num consultório de dentista, né?
Pois é, é uma história... Mas hoje eu fiz as pazes com odontologia, né? Porque ela me ensinou a cuidar das pessoas, me ensinou a olhar para pessoas, né? E a odontologia, eu fiz coisas, por exemplo, né? Meu mestrado, especialização em odontologia, era em prótese facial, ou seja, pessoas que perderam parte do rosto por causa de carcinomas, principalmente carcinomas esfumantes e tal. E aí eu reconstruí a face para as pessoas poderem sair na rua. Então, isso que eu fazia. Então, era uma situação muito delicada. Eu atendia também no estágio, num centro de especialidade lá no Ipiranga, que atendia aidético, pessoas assim que tinham vários problemas, né? Então, isso me trouxe em contato com um lado humano que hoje é muito útil para mim, né? Mas como é que surge isso da odontologia? Eu queria ser, claro, botânico. Eu tenho desenho como me desenhando como médico de plantas, de 88, tal, assim, né? Eu desenhava muito. Uma forma de eu extravasar todas essas minhas frustrações, né, de não viver na natureza, de estar na cidade e tal, era ficar desenhando. E eu ficava ali, inclusive, fazendo desenhos que hoje têm a ver com os projetos que eu faço. Então, também é uma coisa muito bizarra. E aí, quando chega a época... de faculdade, né, 17 anos por aí e tal, eu venho de uma família classe média, assim, né, juntei patrimônio familiar, não tenho, se parar de trabalhar, você tá ferrado, né, e era assim, a família do meu pai sempre foi de intelectuais, etc, tal. Então, meu pai sempre falava, ou você faz medicina, odontologia, engenharia ou direito, senão você vai morrer de fome. A gente estava no carro, lembro direitinho, ele falando na frente, ele fumava, a fumaça vinha toda para trás, assim, aquela coisa também, menos 80, né? Eu que eu fumei de cigarro, não está escrito. E aí ele falava, lembre-se sempre, ou direito, ou medicina, ou odontologia, ou engenharia. O resto não tem futuro, o resto não tem futuro, falava. Então, uma lavagem cerebral também, né? Para mim e para minha irmã. Aí, quando chega nessa idade de fazer cursinho e tudo tal... Eu vou com ele visitar a botânica da USP, né? A biologia da USP. E aí eu chego lá, eu lembro que naquela época, isso foi em 1995, acho. Eu chego lá, assim, a faculdade está toda quebrada, né? O prédio lá. Tem três carrinhos, assim, bem velhos, né? No estacionamento. E aí meu pai falou alguma coisa assim, é assim que você vai sustentar sua família? Como é que você vai cuidar de uma família desse jeito? Como é que você... A vida não é brincadeira. Tem que ganhar dinheiro, tem que pagar conta e tal, né? E aí eu fiquei muito mexido com isso, né? Assim, muito mexido, porque eu sempre tive... A gente sempre teve um bom relacionamento com meus pais em casa, assim. Eles nunca foram pais de brigar, de bater na gente, nada disso. Eram pais legais. Então, aí o que eu pensei? Eu tinha uma prima que era dentista e eu via que ela não tinha chefe. Ela trabalhava a hora que ela queria, ela tinha uma vida muito livre... E eu percebi que para fazer odontologia você tem que saber, você tem que ter jeito com mão. E eu sempre soube desenhar. Desenhar sempre foi um grande trunfo meu, né? Assim, eu não sabia jogar futebol. Me ferrava de verde e amarelo com isso. Mas eu sabia desenhar. Então, sempre me chamavam quando precisava de alguém que desenhasse na escola. E aí, Paulo, eu falei, tenho jeito com mão. Cara, vou fazer odonto. O que eu faço? O odonto é você bom de odonto, porque eu sei mexer com mão, sei restaurar um dente, sei lá. Vou ganhar dinheiro, vou comprar uma fazenda. Esse era o plano mágico. Aí eu vou ganhar dinheiro, quando eu juntar 300 mil, na época 300 mil era dinheiro, né? E fazenda não era carésimo. Eu vou comprar uma fazenda, sei lá, no Mato Grosso, algum lugar, e vou virar fazendeiro. Esse era o plano mágico. Aí eu clinico na cidade e tenho a fazenda, depois fico só na fazenda. Foi a saída que eu achei para viver na natureza. E eu não queria uma vida que nem a do meu pai, que era aquela vida corporativa, de ficar dentro... Meu pai trabalhava no centro empresarial. Era aquela coisa assim, super corporativa, que você ia lá na... Era a Gessilever, né? Unilever do Brasil. E eu ia, às vezes, com ele lá, e você entrava, tinha secretária. A vida inteira eu via ele de terno, gravata, às vezes vinha com o colarinho molhado de suor aqui, assim, do calor que ele passava. E meu pai... E uma coisa interessante, Paulo, meu pai, ele era artista. Você imagina que meu pai, em 73, ganhou o Festival de Inverno de Ouro Preto de Escultura. Então, assim, é que ele fez... Ele teve mais ou menos a mesma coisa que eu, assim, só que no lado da arte. A família dele falou, ué, como é que você vai se sustentar? Vai fazer direito. O que fazer escultura, o que? Fazer quadro a óleo? O que ele fazia? Ele pintava a óleo, fazia escultura. Que nada. E ele foi. E ele ficou... até o final, né? Ele sustentou a família, tudo, fez tudo brilhantemente lá, a carreira dele lá, tudo. Mas falando de mim, então aí foi para odonto, né? E na odonto eu tive que virar praticamente uma outra pessoa, assim, porque chegou lá, a turma era outro interesses, né? Tinha muito aquela coisa. Eu fiz uma faculdade ainda na época, não existia faculdade à distância, era ainda. Fiz na USEC, na Universidade de Santo Amaro. E a faculdade era divertidíssima, né? A tarde toda bar, né? Um monte de gente, um monte de turma. Andava com o pessoal da Atlética, então aí tinha as Inters, enfim, né? Mas eu acho que até falando aqui, foi uma coisa que nem meu pai teve essa aprovação e eu tive essa aprovação, assim por dizer, sabe?
Você contando isso, cara, principalmente no início da sua fala, fica muito evidente, né, essa ponte entre essas duas atividades, essa história de cuidar de gente que você aprendeu com o Odonto, né, e a ideia de olhar para as plantas da perspectiva humana, né? Acho que tem muito a ver isso com o seu trabalho, né? Quer dizer, você se tornou botânico e tudo, mas tem uma militância, né, que tem a ver com a cidade, com os tecidos urbanos, com as grandes aglomerações de gente, né? O trabalho tem muito esse viés, esse foco, né? Como é que foi, cara? Eu me lembro de você contando de que você ia estudar na biblioteca meio sozinho. Como é que foi essa trajetória de você migrar, ir migrando a tua vocação e te sugando, assim?
Então, aí que acontece, né? Assim, por mais que eu era um péssimo aluno, e eu fui até o final da faculdade, né? Assim, eu não gosto de fazer nada que me obrigam no estudo, né? Eu não gostava, né? Eu li horrores, eu sempre fui rato de sebo, comprava um monte de livro. Não era falta de saber estudar e de gostar de estudar, era que eu não gostava de estudar o que me obrigavam a estudar, aquelas equações, sei lá o quê, aquelas isósceles. Então, eu entro lá na faculdade, faço tudo direitinho, e aí eu monto o consultório, porque uma coisa também que tinha muito na minha família era aquela coisa do orgulho de você se sustentar, você não pode se depender de alguém. E então eu fui me virar, isso me também deu o quê? Um empreendizado de ser empresário. E odontologia é muito sozinho, né? Você fica ali o dia inteiro, chega o paciente falta, você dorme na cadeira, você vai fazer outra coisa, e paciente falta pra caramba, e você não fala com ninguém. Era uma coisa muito estranha, me incomodava muito aquilo de não falar com as pessoas, de estar ali, né? Eu gosto de falar, tal. E aí eu olhei para a janela e falei, cara, não dá mais. E aí o que que eu fiz, Paulo? Eu não conhecia ninguém de área de planta, de botânica, ninguém, né? Então o que que eu bolei, né? Eu tinha feito uma pequena reflorestamento, uma restauração florestal quando eu tinha 14 anos, no sítio do meu tio. Eu tinha feito umas mudas em casa, com essas sementes que eu pegava. Aí eu convenci meu tio a me dar um pedacinho de terra no sítio dele, ele não tinha filho. E eu ia lá no final de semana e plantava essa floresta. E eu tentava entender como. Aí é outra história, né? Como eram as outras florestas do entorno. Então eu fazia minhas pesquisas tal. Entrar na faculdade de biologia não era uma possibilidade, considerando que eu já tinha 27 anos e contas a pagar e responsabilidade. Eu não tinha como fazer uma faculdade junto. Aí eu fiz uma lista que tinha umas 50 coisas ligadas ao meio ambiente, de SOS Mata Atlântica, Partido Verde, a botânica da Universidade de São Paulo. E aí eu ficava procurando os telefones disso e eu ligava e falava para eles, olha, eu tenho um trabalho de reflorestamento, tal, queria conversar com alguém, se eu posso ajudar, tal, 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 na maior cara de pau, né? Aí o espantoso foi que eu fiz isso em 2005, eu fiz 60 reuniões em 2005. Dessas 60, só um cara me tratou mal. Os outros 59 me receberam bem, pessoas às vezes importantes receberam. Então eu descobri uma coisa da vida, que quando você também quer muito uma coisa, você vai muito apaixonado naquela coisa, as pessoas percebem sua energia e abrem a porta. Bem, desse 2005 vieram três possibilidades. Uma, eu aceitaram como aluno ouvinte da Botânica da USP, mas eu era tipo a categoria mais baixa, né, da hierarquia possível, assim. A outra foi que me aceitaram uma ativista do Partido Verde, que era a Lavínia, me aceitou que eu fosse estagiário dela para acompanhar ela. E o outro, um cara que tinha uma empresa de engenharia ambiental, que eu também achei pelos contatos lá da internet e tal, me aceitou para pensar e fazer um viveiro de nativas comigo, porque ele achou que eu tinha dinheiro. Coitado, mas eu não tinha. Bem, aí a coisa foi, né? Aí eu fiquei, assim, para atravessar o túnel. Foi de 2005 até 2011. Só em 2011 que eu consegui vender meu consultório e me sustentar com a botânica. Demorou 6 anos para atravessar o túnel.
Foi nesse período que você se pôs a estudar sozinho em biblioteca
Isso.
e tal?
Eu acordava de manhã em São Paulo, ficava ouvindo música caipira, imaginando eu no mato, aquelas caipiras Pena Branca e Chavantinho, tinha o Carreira e Pardinho e tal. E a cidade, para mim, era um lugar muito inóspito. E aí que veio o interessante, né? Que quando eu começo a estudar, amadurecer e a ter coragem de fazer meu sonho, né? Com essa dificuldade toda, que não tinha nada, né? Eu começo a entender as cidades são interessantíssimas e que eu precisava educar as pessoas. Porque as pessoas não sabiam nada daquelas coisas que eu era apaixonado e achavam que aquilo tudo era besteira, tudo planta, tudo besteira, ou só se preocupavam com o meio ambiente longe da onde a gente estava, tipo a Amazônia. E isso foi me trazendo uma curiosidade, como é que era a cidade antes de ser cidade, né? O que era São Paulo antes de ser cidade? Aí eu fui descobrindo que São Paulo era incrível. São Paulo, antes de ser cidade, era muito mais rico que o Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo tinha Cerrado, Mata Atlântica úmida de encosta, Mata Atlântica seca de interior, tinha as várzeas dos rios com as florestas alagadas, tinha as florestas de araucária. Era um local de uma extraordinária riqueza de vegetação, São Paulo. E aí eu comecei a ler inventários e testamentos na biblioteca da FEFELESCH, né, datas de terra, as atas da Câmara de São Paulo, eu li quase todas até o século XIX, e eu comecei a escrever em cadernos universitários tudo aquilo que eu encontrava, as madeiras que eram usadas para fazer as pontes, as árvores que demarcavam os limites de terra, aqui tem uma canela, aqui tem uma araucária, como as pessoas lidavam, dava multa se o galho crescesse para fora do quintal em direção à rua, porque a rua não podia ter nenhuma planta na cidade de São Paulo. Então, eu fechando coisas interessantíssimas. Eu escrevi 7 cadernos universitários com isso. Eu tinha uma namorada na época, ela dava risada. Você é maluco, assim, você é totalmente maluco. E a ideia era publicar um livro, né? Ao mesmo tempo, aí eu tentei montar uma associação Amigos das Árvores de São Paulo, que é uma outra história. E no final não deu certo o livro, porque eu não conhecia ninguém para patrocinar o livro. Um livro custa caro, então não deu certo. Mas me deu um conhecimento absurdo sobre a história de São Paulo, sobre a vegetação, a botânica de São Paulo. Aí eu encontrei remanescentes de Cerrado na USP, que ninguém sabia que existia lá. Comecei a lutar por esses remanescentes de Cerrado, na TV, etc. Mas qual foi o grande trunfo? Foi o seguinte, quando eu não consegui montar nem a Associação Amigos das Árvores e nem publicar o livro, deu aquela depressão total, né? Porque, ao mesmo tempo, também, meus amigos estavam ganhando dinheiro com o Odonto. Meus amigos da faculdade de odontologia. Eu ainda falava com eles. Eles estavam já nadando de braçada. Já tinha 5 anos de consultório, né? E eu estava ali naquela coisa, assim, tipo, meu, esse cara vai virar um perdedor na vida, né? Porque o cara larga uma carreira de odontologia com mestrado, especialização, consultório, e vai virar botânico e ficar como estagiário da botânica da USP. Porque era o que eu era, eu subi de ouvinte para estagiário, foi esse que eu consegui naquela época, 2007, 2008, e aí eu ficava escrevendo, eu também não tinha muito o que fazer lá na botânica, aí eu comecei a carpir, a tirar as plantas invasoras de um cerrado que tinha lá na USP, que o professor deixou eu fazer isso. E aí os caras da botânica da USP falavam que eu era um lunático, que eu ficava ali em cima, aquele cara que fica lá limpando o cerrado, lá de enxada e picareta e tal. Né? E aí só que eu fui aprendendo coisas incríveis limpando esse cerrado, porque eu comecei a ver como é que funcionava a dinâmica da invasão das plantas estrangeiras de paisagismo de outros lugares para o cerrado que tinha sobrevivido naquele pedacinho e que estava morrendo, estava na UTI esse cerrado que era os campos de Piratininga. Então, olhando para trás agora, assim, eu fiz muita coisa estranha, né, para alguém, né? Assim, desde o começo da minha vida, né? Eu fiz muita coisa que ninguém faz. Aí eu comecei a usar esse conhecimento que eu tinha adquirido para fazer o livro de graça para as pessoas via blog. Eu montei o blog Árvores de São Paulo, que era a Associação Árvores de São Paulo, que eu queria ter dado certo. E aí, quando começou, entrou 2 caras lá, 2 gatos pingados, aí entrou 3. Quando eu vi, estava entrando 3 mil pessoas no blog. Começou a bombar aquele negócio. E aí a Veja São Paulo me chamou, na época que não tinha ainda nem smartphone, né? Ou seja, a Veja do Tivita ainda, me chamou para fazer uma matéria, aí eu saí na matéria, né? Aí todo mundo, Ricardo, na matéria, falando sobre pitangueiras, tal, era uma glória, né, aquilo, né? Aí comecei a sair em jornal, aí fui convidado para ser empreendedor social de futuro da Folha de São Paulo, Aí eu entrei no mestrado em botânica, foi dificílimo, né? Eu tive que estudar horrores para entrar no mestrado em botânica, porque eu tinha muito mais a provar, né? Na prova de admissão, etc. E eu podia por quê? Porque a legislação da USP permite que quem é formado na grande área biomédicas, medicina, odonto, veterinária, biologia, pode fazer mestrados e doutorados, foi o que me salvou.
Cardo, fiquei com vontade de te perguntar, cara, porque eu falei no início aí uma coisa que eu acho do seu trabalho, né? Eu acho que você é muito mais um tradutor do que exatamente um botânico. É como se você ficasse traduzindo as linguagens, né? A linguagem da cidade, a linguagem das pessoas, a linguagem do estresse e a linguagem, evidentemente, das plantas, né? Do ar, das águas, né? Você fala sobre tudo isso, né? Mas eu queria saber o seguinte, cara, como é que você define o seu trabalho hoje, o seu sacerdócio, digamos, né, cara? Porque eu sei que você sempre fala, pô, sou paisagista e botânico, mas, engraçado, eu acho que isso é uma redução, assim, do que você faz, cara. Inclusive porque você é comunicador também, né? Se tornou, né, um comunicador, um cara que fala. Agora, recentemente, você fez essa postagem do seu filho que foi subir numa árvore lá, se não me engano, no Parque Vila Lobos, né, e tomou uma bronca e não pode. Isso repercutiu muito. Quer dizer, você tem hoje é uma mistura, né, cara, de muita coisa, de paisagista com botânico, com ativista, com comunicador, com, né, se quiser dar uma extrapolada, essa coisa da tradução, né, que eu gosto muito, assim, né, você acaba virando um professor também, né, ensina muita gente, espalha conhecimento. Quem é você na fila do pão, no fim das contas?
Olha, hoje, aos 47, quase 48 anos, os cabelos brancos já me deixaram entender uma coisa, assim. O que eu mais gosto de fazer na vida é educar. Então, eu diria a primeira coisa que eu sou um educador. Aí eu vou educar com diferentes ferramentas. Então, vai ser o paisagismo, vai ser a pesquisa botânica, vai ser escrevendo livro, vai ser fazendo curadoria de exposição, plantando floresta de bolso, falando na rádio, sei lá. E aí eu tenho dois grandes temas, né? Uma coisa de como muda a vida, né? Hoje eu amo as cidades. E na cidade eu procuro pensar a cidade. Então, eu estou o tempo todo pensando, né? E eu sou um grande crítico. Mas essa crítica que eu tenho desde moleque, que eu fico puto com as coisas, eu fico puto demais. Eu olho, puto, isso aqui está errado. Por que isso aqui tem que ser assim? Por que ninguém olha para isso? Por que isso aqui é assim? Desde que eu me conheço por gente, eu me revolto com as coisas que eu considero erradas. Principalmente no urbanismo, no amor com a natureza, no entendimento, a ignorância deliberada com a natureza, a ganância capitalista, né? De assim, dinheiro para mim acima de tudo, custe o que custar, custe aquela peroba rosa de 300 anos. Então, essas coisas elas foram fermentando em mim, né? E hoje são duas grandes áreas que eu atuo, né? Uma é cidades. Para mim, eu acho que cidades, eu tive agora, acho que talvez o ponto alto da minha carreira, no começo desse ano, né, eu fui convidado pelo Banco Mundial e pela OMS ONU como especialista em infraestrutura verde urbana para as políticas de compras do Banco Mundial. E teve um encontro agora no mês de maio em Kuala Lumpur, na Malásia. E aí lá fui eu, né, o único brasileiro entre 50 pesquisadores de 25 países. E eu tinha que levar uma ideia. Né, todos eles falaram assim, a gente teve vários radical circles antes e tal. E aí a ideia que eu tive é a seguinte, eu falei, cara, não adianta ficar com esse negócio de plante uma árvore, vamos fazer uma política de plantio maciço de árvores na cidade, etc. As pessoas não sabem que árvores são importantes. As pessoas acham que árvores são apenas enfeites nas cidades, decorações, ou até um problema. Elas não entendem como elas são fundamentais para funcionar a nossa vida, ainda mais nas atuais mudanças climáticas globais e regionais. E aí, eu me inspirei no trabalho de um amigo, que eu sempre tento alavancar, que é o Tom, que faz o Árvore Ser Tecnológico. Quem estiver ouvindo, vai no Instagram, no Árvore Ser Tecnológico. Esse cara, ele consegue trazer assuntos complicadíssimos, científicos, de uma forma extremamente simples, em desenhos fofos, assim por dizer. Ele criou um personagem que é uma arvorezinha, ela tal. E ele comunica de uma forma extraordinária, né? E aí eu pensei, e se a gente pegasse uns desenhos como esses do Tom, que para mim hoje é o que há de melhor em comunicação de educação ambiental no mundo? né? Eu estou sempre procurando, eu não consigo achar ninguém que entrega como ele. E, que ele fala com um cara que é do MIT e com um cara que é jardineiro Itaquera. Os dois entendem o que ele está falando. Eu falei, se pegasse um cara como ele, para a gente criar todas essas informações. Se você sabia que uma árvore reduz 12 graus de um bairro, que uma árvore aumenta a sua expectativa de vida lá em 3 anos, que uma árvore libera 400 litros de água na atmosfera e isso vai fazer chuvas, né? Trazer essas informações científicas, sempre embasado em ciência, isso foi muito bom, os dois mestrados na USP para mim, né? Porque meus dois professores eram extremamente severos e eu aprendi a ter uma alfabetização científica maravilhosa com eles, né? Então, eu entendi que se opinião é diferente de ciência. Você tem que ter evidências científicas robustas, validadas por pares, né? Então, se a gente levasse essas evidências científicas importantes sobre o verde das cidades de uma forma clara, aonde? Na televisão, no jornal, na rádio? Não, ninguém mais vê isso, esquece. Está todo mundo hoje na rede social, no TikTok, Instagram, né? Que, por exemplo, o Banco Mundial pegasse um dinheiro que ele, e fizesse campanhas na linguagem nativa da internet, ou seja, de dentro da internet, de dentro de uma rede social, com influenciadores de rede social, falando da importância do verde urbano, da permeabilidade urbana, dos rios urbanos, de que árvores são fundamentais. A gente precisa educar a população para ela entender que, se ela não votar em políticos que vão investir nisso, a gente não vai sobreviver nessas cidades do século XX construídas às pressas. Principalmente nas cidades de baixo e médio desenvolvimento, que era o motivo do encontro lá do Banco Mundial. Então, eu levei essa ideia. E quando eu levo essa ideia, eu falei, quando eu chego lá, eu percebo que as ideias que eu tenho, muitas delas são revolucionárias para lá. E que os pares que estavam lá, pô, muito legal isso, que interessante. Não, verdade. Por exemplo, lá vieram falar muito de sombra, mas eles não estavam diferenciando sombra natural de artificial. E eu falei, o que a gente precisa na cidade não é sombra artificial, a gente precisa de sombra natural, porque ela é multifuncional, ela vai muito além da sombra, ela vai reduzir temperatura, vai liberar a umidade do ar, que vai fomentar a chuva, que vai regular o clima, ela vai filtrar gases tóxicos, diminuir barulho, segurar a água das enchentes, infiltrar no lençol freático que vai para a torneira, ela vai abrigar a biodiversidade que vai combater vetores de doenças urbanas e saúde pública, como a Aedes aegypti, ela vai trazer o equilíbrio da biodiversidade. Então, assim, é multifuncional. É muito melhor investir em árvores, mas para investir em árvores você precisa educar a população, porque senão não adianta você plantar árvore e não educar a população. Ela vai cortar, ela vai achar que é ruim, ela vai pedir para tirar, como é no Brasil, que a árvore é vista como um problema urbano para todo mundo. Ah, faz sujeira, ah, quebra a calçada, faz cair a fiação elétrica. Então, Eu acho que esse trabalho de cidades, né, é um trabalho que tem me apaixonado. E outro trabalho importante era a biodiversidade nativa, né? Aí falo muito para o Brasil e eu percebi no mundo também isso, né? O que acontece? O Brasil é o país com a natureza mais rica do planeta, a maior biodiversidade do mundo, ninguém tem tantas espécies de plantas como a gente, mas quase 90% da vegetação urbana é estrangeira. Não estava aqui antes da chegada da dita civilização. A gente fez uma bagunça enorme, isso provoca a invasão biológica, né, que são plantas que vão destruir essa vegetação de milhões de anos, plantas estrangeiras, que aí tem a questão da erosão cultural, né, que as pessoas são estrangeiras dentro da sua própria biodiversidade, o brasileiro não sabe o que é nativo, o que é estrangeiro, nem nada, e isso leva a péssimas decisões de quem manda no país. Por quê? 90% dos brasileiros estão em cidades. De cada 10 brasileiros, 9 moram em cidades. E as cidades estão completamente desconectadas dessa biodiversidade imensa. Só tem planta estrangeira, praticamente, e ainda são odiadas por parte da população. Então, são essas pessoas que vão votar nos políticos que vão decidir se preserva ou não a Amazônia ou se preserva ou não o Pantanal. Isso que as pessoas não entendem. Quem decide o futuro do que sobrou fora das cidades são as cidades. Se as cidades não tiverem realmente educadas sobre essa importância tanto da biodiversidade nativa, quanto do verde como fator de resiliência climática, saúde pública e bem-estar, a gente não vai resolver nada, né?
Ricardo, deixa eu fazer uma ponte aí. Se eu não me engano, cara, a primeira vez que a gente se encontrou e conversou, estávamos nós dois tentando ajudar um grande empreendimento do mercado aí imobiliário, né? Essas incorporadoras que fazem prédios e tal, que têm uma função importante, porque trabalham com adensamento, com ocupação, com criar, enfim, espaços para as pessoas viverem, né? Mas ao mesmo tempo que tem muita coisa legal aí nesse lugar, cara, tem muita estupidez, né? Assim, é um setor especialmente estúpido, né, cara? A gente cunhou uma expressão aqui recentemente, que é estupidez estrutural, né? Que ela está acima do machismo estrutural, do racismo estrutural, quer dizer, é a grande mãe das chagas, né? E me parece, cara, com a minha experiência, assim, eu já encontrei pessoas geniais nesse lugar, nesse mundo do mercado imobiliário, das incorporadoras, mas assim, a massa geral ali é muito carente, para não dizer, para tentar ser delicada, assim, né? Quer dizer, tem uma ignorância profunda, assim, onde ainda se trabalha só pelo lucro, né? Assim, sem nenhuma noção de que as coisas são finitas, né? E que a exploração pela exploração vai acabar matando o próprio setor, né? Claro que existem exceções e que também o mundo trabalha para forçar um pouco a percepção de que, puta, não dá para você cimentar o mundo inteiro e concretar tudo. Bom, minha pergunta para você é a seguinte, cara, a gente se encontrou, já deve fazer lá uns 15 anos, sei lá, e eu vi que o seu trabalho cresceu muito, né? Quer dizer, o que é um dado interessante, muita gente está te chamando, está te procurando para te ouvir, está te contratando para fazer empreendimentos que têm uma onde o verde, a natureza, tem uma presença real, né? Significativa. A pergunta é a seguinte, aliás, complementando, né? Eu, poucos dias atrás, entrevistei uma espécie de par seu, né? Que é o Nabil Bonduki, né? Que é outro cara que fica tentando educar e teve a coragem, né? De entrar na política partidária e assumiu um cargo eletivo e tudo para tentar ajudar de fato, né? Não só com o conhecimento acadêmico dele, 40 anos, professor da USP, da FAO, né? Mas também indo para a briga, né? Literalmente, ali na Câmara e tal. E eu fiz mais ou menos essa pergunta para ele, cara, a mesma que eu estou fazendo para você. Quer dizer, você tem visto evolução no seu dia a dia como consultor, como paisagista e tal, que trabalha com essa indústria também, porque assim, para quem olha a cidade, cara, dá a impressão de que está indo para o buraco, assim, né? Que a coisa vai de mal a pior, né? Assim, um adensamento gigantesco e demolição de coisas históricas e parques que estão virando shoppings, né? De verdade. Quer dizer, qual que é a tua posição, cara? Assim, a tua visão sobre a evolução ou a involução da gente enquanto estruturas sociais urbanas?
Olha, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Porque, assim, continuando a linha do tempo, né? Eu tinha que achar um jeito de ganhar dinheiro, me sustentar com a botânica. E então, no final, eu acabei juntando a dois sócios e montamos uma empresa de telhados verdes com uma tecnologia japonesa. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque essa empresa demorou 2-3 anos para dar dinheiro, aí começou a dar dinheiro, ela chegou a ter 32 funcionários. E aconteceu uma coisa interessante, que era o seguinte: a década de 2010 foi uma década que teve essas grandes obras públicas, né? Da Copa, da Olimpíada, né? E foi também a época que ficou na moda o green building. Então, muitos dos prédios AAAs de São Paulo, que é esses prédios de escritórios chiques, etc., eles queriam ter certificação LEED, né? Certificação de sustentabilidade. E aí tinha telhado verde nessa certificação. Então, as pessoas, a minha empresa começou a ser chamada por essas grandes incorporadoras para cotar telhado verde. E eles pediam só o telhado verde, que ele fosse metro de tecido, né? E aí eu comecei a falar, a perceber que eu poderia educá-los sobre a importância da vegetação nativa no telhado verde. Comecei a desenvolver telhado verde de Mata Atlântica, telhado verde de Cerrado, em floresta. E aí eu comecei a receber projetos enormes, né? Projetos assim com a Odebrecht, a OAS, Delta, Natura, Petrobras. Tudo bem, a gente tá fazendo telhado verde ali, parede verde, mas era assim, projetos extremamente complexos, né? E a gente fazia implantação, então eu comecei a andar em canteiro de obra. Isso me deu um conhecimento absurdo, né? Assim, de lidar com obras extremamente complexas, pessoas complexas, Quando aí teve uma briga societária, a gente se separa, eu vendo a empresa para o ex-sócio, e aí eu me vejo na estaca zero. A Alessandra estava grávida, isso em 2016. Eu tenho só uma arquiteta comigo que veio comigo, que eu tinha condições de pagar, e aí essa pessoa que a gente conheceu, que é o Vinícius Amato, que eu sou muito grato a ele, né? Ele tinha visto uma palestra minha. E aí ele falou: Ricardo, a gente tem um projeto que a gente quer fazer uma fachada com floresta. A gente já tem paisagista, mas eu vi a sua palestra, eu queria trocar e colocar você. Só que eu não tenho dinheiro. Eu falei, puxa, que bom, eu também não. Somos dois. Né? Brincando. E aí eu vi uma oportunidade de criar uma coisa completamente diferente. Que ele deu página branca, falou, faz o que você quiser. Aí o que eu pensei? Vinícius, a gente não vai fazer só um prédio com floresta na fachada. A gente vai fazer um prédio que vai ter opções de florestas na fachada. Vai ser uma Mata Atlântica. E aí a gente vai criar quatro tipos de Mata Atlântica para as pessoas escolherem. Mata Atlântica Florida, que vai ter espécies de flor da Mata Atlântica. Mata Atlântica Frutífera. Mata Atlântica dos Pássaros, que atrai pássaros. E Mata Atlântica da Serra do Mar, que vai ter a carinha de Serra do Mar. E as pessoas escolhem qual vai ser no apartamento delas. Bem, a gente lançou o produto. Era meu único cliente do escritório. Único. O negócio estourou de vender. Era 11 mil reais o metro quadrado e um ano foi para 33 mil reais o metro quadrado. O mercado inteiro olhou e falou, o que esses caras estão fazendo que eles venderam tanto? Acho que ganhou massa de imobiliário de marketing e tal. E aí eu percebi que a Mata Atlântica, a vegetação nativa, tinha enorme aderência com um nicho de público. E aí aconteceu uma coisa que satisfiz o Ricardo de 8 anos de idade. Aquele Ricardo de 8 anos que ficava pé da vida porque ia no jardim do clube, no jardim do prédio, era sempre aquelas mesmas plantas estrangeiras, né? Areca bambu, moreia, aquelas palmeiras, tudo igual. Eu falei, cara, eu vou ter a chance de mudar esse paisagismo desse mercado imobiliário que eu abomino, esse tipo de paisagismo exótico, copia e cola, tudo igual. A gente foi vendo que o mercado, né, muita gente era sensível à causa da biodiversidade nativa, de ter a floresta de bolso, de ter árvores grandes. Eles entendiam aquilo e deixavam fazer isso. Claro que tudo muito difícil, né, tanto para implantar, para dinheiro, né, tudo. Mas hoje, né, as plantas nativas são uma realidade no mercado imobiliário, algo que não existia antes dessa virada. Então, isso para mim já é muito bom. Agora, eu também acho uma coisa importante. Cadê o poder público regulando essas empresas? Garantindo o nosso direito de coletividade? Porque também existe em São Paulo uma coisa que eu acho interessante, né? A gente vê, né, quando tá acontecendo essa situação, que eu concordo, né, de os quintais virando tudo prédios, os bairros virando... Tá uma coisa desenfreada. Mas, né, aí surgem os vizinhos brigando porque vai tirar aquele quintal que tem a árvore. Agora, ninguém fala das árvores nas ruas. Ninguém reclama das árvores da rua. Ninguém faz passeata por árvores na rua. Ninguém monta Instagram pelas árvores da rua. Né? A gente tem uma arborização em São Paulo que está sofrendo um apagão. Hoje a gente tem um apagão da arborização urbana. As árvores plantadas pelos nossos avós, grandes, as tipuanas, estão desaparecendo, morrendo por maus tratos e idade. No lugar, nada está sendo plantado. Quando é plantado, muitas vezes é uma árvore anã. Que a árvore anã é aquela que não cresce e não vai dar manutenção, não vai chegar na fiação e também não faz sombra, né? Não faz serviço ambiental, equivale a um galho de uma árvore grande. E a cidade, essa grande mancha cinza, né? Então, assim, a gente precisa também olhar, começar a pressionar o poder público pelo nosso direito de ter uma cidade arborizada e resiliente às mudanças climáticas, pelo direito de ter parques novos na cidade, né? Na minha opinião, a gente devia começar a desapropriar terreno e fazer parque nessa cidade, para as pessoas terem acesso à saúde física e mental, para ter como ver céu na cidade, né? Então, eu acho também que existe hoje um movimento ambientalista na cidade, que ele é muito aqui, não no meu quintal, not in my backyard, né? NIMBYs. E me chamam muito para isso. Eu fico bastante chateado e frustrado com isso, porque cadê essas pessoas quando eu estou reclamando das árvores da rua que estão todas podres, que não tem um departamento de saúde de árvores na cidade, que não tem uma arborização eficiente na cidade, que deveria ter floresta de bolso em cada bairro, não só em alça de viaduto, mas em áreas onde as pessoas acessam? Cadê essas pessoas? Né? Então, o meio ambiente urbano é um assunto muito abandonado. Né?
Ricardo, duas coisas que eu queria falar com você antes da gente terminar. Uma que me fascina, as duas me fascinam, uma por razões um pouco mais nobres e outras menos. E a outra menos. Eu mencionei aqui que você fez um post recentemente, você estava com seu filho no parque lá brincando, o moleque resolveu subir numa árvore, você começou a tomar bronca do guardinha, que é proibido subir em árvore e tal, e aí você se manifestou sobre isso, né? Sobre essa a forma como a gente está lidando, né? Como a sociedade está lidando com a natureza, com os parques, tal, a partir desse evento enfim, pessoal ali, você com seu filho. Eu queria que você falasse sobre os parques, cara. É um momento muito forte, né? Tá tendo uma reação muito interessante dos cidadãos aí, dos grupos, dos usuários dos parques, das pessoas, né? Em relação a esse processo recente de concessão dos parques para iniciativa privada, né? Uma coisa que dá para perceber que foi feita daquela forma Brazilian style, né, cara? Assim, vai fazendo aí, vai metendo bronca, grana para cá, grana para lá, sem regulação adequada, né? E sem fiscalização adequada também. E agora, o lado legal é ver a reação, né? Muita gente falando, muita coisa nas redes sociais, até na televisão. Tenho visto a Globo falando bastante, os jornalistas, o jornalismo, né, das emissoras diversas aí. O próprio Nabil, como eu já citei, né? Como é que é, cara? Qual é a sua fotografia dessa coisa da privatização, da concessão, né, para a iniciativa privada da gestão dos parques de São Paulo?
Bem, primeiro, a cidade de São Paulo é uma cidade que cresceu sempre atendendo a interesses privados e não coletivos. Né? Quando ela vira metrópolis, na primeira metade do século XX, do século passado, tudo muito recente, né? A curva de crescimento da cidade é assim, né? De população, tudo. Pouquíssimas áreas são deixadas para parques e praças. Né? Então, a gente tem Veja, da década de 70, falando que São Paulo era um deserto, que São Paulo não tinha onde ir no final de semana para as crianças brincarem. Né? O que segurava, na verdade, essa infância na época era que tinha muito terreno baldio ainda em São Paulo, que São Paulo não tinha sido inteira construída, como é hoje, né? A não ser nas periferias que ainda tem esse estoque, mas na parte mais consolidada da cidade, não mais. Bem, então a cidade tem poucos parques e praças, essa é a grande verdade, pouquíssimos. Você pode olhar uma foto de satélites, você não vê nem praticamente nada verde naquela mancha de concreto e asfalto. São Paulo é a cidade mais rica do país, uma cidade riquíssima, né? tem um PIB enorme. Né? Então, eu já não entendo por que que não há dinheiro para cuidar de algo tão importante na cidade, que são os parques, que é um direito coletivo, que é um direito que a ciência mostra cabalmente a sua importância para a saúde física, mental e para a saúde ambiental da cidade, climática da cidade. Por que que não há dinheiro? Então agora a gente tem que começar a vender essas estruturas. Eu não sou contra a privatização, tá? Não sou contra. Aí o que acontece, né? É o que você falou, de repente a gente vê os parques transformados em shoppings, a gente vê telões oferecendo mercado pago para tudo que é lado, no meio do gramado, onde você deveria descansar sua mente. Eu que estudo ciência, né? Quando eu fiz o meu livro, eu li 700 artigos científicos para o livro. Assim, eu sei que isso está errado, isso não pode ter, né? E a sensação que a gente tem hoje é que virou um grande mercado os parques, né? Eu não tenho mais, eu moro do lado do Vila Lobos, eu não vou mais. Eu fico tão bravo, eu fico tão nervoso que eu não vou mais. Eu começo a fazer vídeo e aí eu falo, vou arrumar briga, tal. Eu abri sessão e levei o Henrique no parque. E aí chega um cara de moto comigo sentado, que nem um assaltante. É seu filho lá? Eu falei, pois não. Não pode subir em árvore. Assim, como se eu estivesse assaltando um banco. Então, aí a gente vai para o outro lado também, esse higienismo da infância que a gente sofre nas últimas décadas. Né? O ser humano, como espécie, tem 300 mil anos. A gente ficou 299 mil e 900 anos morando no mato. É só fazer uma pesquisa. Seu avô, seu bisavô morava em cidade? Provavelmente não. Provavelmente morava na roça. Quase todo mundo morava na roça. Há 300 anos atrás, então, todo mundo era camponês, praticamente, no mato. Então, de repente, a gente está nessas cidades. essa vai ser a primeira geração que vai crescer, principalmente as gerações mais abastadas, sob telas e ar-condicionado. A criança sai de um apartamento que não tem nem mais varanda, as varandas hoje são envidraçadas com ar-condicionado. Ela sai de um apartamento com ar-condicionado, entra num carro com ar-condicionado e vai para o shopping ou para o clube com ar-condicionado, né? E não tem acesso a nenhuma natureza. Nos bairros mais vulneráveis, as periferias, muitas crianças, os pais têm medo, não saem de casa. Aí qual que é o jeito que o pai está trabalhando? É a pai e a mãe? É colocar a tela, para a criança ficar na tela. Então, a infância está sendo roubada, independente do nível socioeconômico, na atual situação aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. E aí, qual é a possibilidade que você tem de entregar para as crianças um pouco daquela infância que as outras gerações tiveram no terreno baldio, de jogar mamona no outro, de fazer clubinho no mato, de cortar pedaço de madeira, fazer fogueira, enfim, aquelas coisas que criança faz, né, de construir ferramentas para a vida. São os parques, porque os condomínios também, via de regra, e isso é um trabalho que eu faço no meu escritório, paisagismo é para pisar, é para usar. Mas muitos paisagistas concorrentes ainda fazem aquele paisagismo cosmético, que a criança não consegue acessar, não consegue brincar. O playground é todo de borracha cor-de-rosa, amarela, e não tem área verde para a criança subir na árvore, brincar. Então, hoje, o que a gente está vendo é uma extinção da infância. É pesado falar isso, mas é uma extinção da infância. De 300 mil anos. Pode ser uma nova, mas é de 300 mil anos se extingue nessas décadas.
Tem uma outra pergunta aqui que a gente recebeu de um leitor para você, que eu acho bem legal. Talvez você já tenha dito, de uma certa maneira, a resposta, mas está dizendo aqui, ó, se você pudesse redesenhar o plano diretor de uma cidade como São Paulo, de São Paulo, vamos colocar assim, hoje, qual seria a primeira medida drástica em relação à natureza na cidade?
A primeira medida que eu faria seria criar árvores entre vagas. Foi aprovada agora uma lei, sancionada pelo prefeito nisso, só que ela não atende o que eu vou explicar agora. A gente construiu, a cidade já está construída, não dá para eu demolir a cidade para começar de novo. Não dá. Então, qual que é a solução? A solução, o problema é, eu preciso ter uma cidade que diminua a temperatura e que nos tire da cidade dos eventos climáticos extremos e nos leve em direção à cidade da garoa, a cidade dos anos 70 de novo. O melhor sistema para regulação do clima e saúde pública são árvores grandes e nativas. A gente já tem uma ciência que mostra isso cabalmente, brasileira e internacional, a gente já tem as espécies, tem tudo certo. Então, o que eu faria era colocar uma árvore entre cada vaga na cidade. Claro, teria uma campanha de educação enorme, teriam que ser feitas, né? Explicando o problema claramente para as pessoas. Teria que ser uma coisa que nem Prestes Maia, né? Na época dele, quando fez lá o cinturão de avenidas. E só que a gente faria para as árvores. Então, a gente colocaria uma árvore entre cada vaga com 1,5 metro por um, assim, com um jardim de chuva junto, permeável, pega água. Aí você tem a vaga de carro com 5, 6 metros, você tem outra árvore. Outra vaga de carro com 5, 6 metros, outra árvore. Assim, consecutivamente, formando um corredor verde de árvores nas cidades. No centro e na periferia, em tudo. Né? Então, eu criaria uma arborização urbana ampla e restrita na cidade de São Paulo. Técnica, científica, com investimento. Não é coisa do outro mundo. Buenos Aires faz algo parecido. Paris, Berlim, Boston faz isso. São Paulo não é pobre, quero lembrar isso. Tá? A gente não está falando de uma cidade na África. Né? Então, assim, aí eu criaria essa grande mancha verde em toda a cidade. Né, para reduzir a temperatura da cidade, para segurar as enchentes, para infiltrar água no lençol freático que vai para a nossa torneira, né, para controlar a Aedes aegypti, um monte de coisa as árvores resolvem, ajudam a resolver. Né? Então, essa seria a medida principal, árvores entre vagas na cidade inteira de grande porte, com um departamento municipal de arborização urbana, exclusivo, nada terciarizado dessas coisas que vai para a empresa X fazer lá. Não, seria exclusivo, que nem era o Departamento de Parques e Jardins dos anos 50, em São Paulo. E teria lá caminhões de saúde de árvores, que fariam todo o acompanhamento da saúde das árvores, elas seriam todas inventariadas direitinho. Sabe o que a gente tem que fazer, Paulo? Lembra que o Maluf gastava bilhões para fazer um túnel? Era os anos 90. Hoje a gente tem que gastar bilhões para plantar árvore na cidade e criar resiliência às mudanças climáticas. É o que a gente tem que fazer, enterrar fio. Né? Então, Bem, esse seria o primeiro momento. O segundo momento seria uma política de criação de florestas de bolso por toda a cidade. Pequenas florestas que conectam isso, e aí vamos ver o que a gente consegue desapropriar, né? Aí tem que mexer em legislação, mas, por exemplo, a área que tem galpão que não pode que não é interessante para o mercado imobiliário, vira floresta de bolso. Vamos fazer virar... Ter essa coisa de um parque aperto a pé de cada pessoa, e vai ter grama e floresta de bolso, grama para tomar sol e tal, né? E aí é uma política também de trazer de volta a biodiversidade nativa na cidade, porque hoje a ciência mostra que, por exemplo, o Aedes aegypti, que é mosquito causador de tantas doenças nefastas, lida mal com a biodiversidade nativa brasileira. Se nas cidades a gente não tem biodiversidade nativa, a gente tem 90% de plantas estrangeiras, o Aedes aegypti nada de braçado. Pensa quanto sofrimento humano, quantas mortes poderiam ter sido poupadas se, ao invés de 90% de plantas estrangeiras na cidade, a gente tivesse 90% de plantas nativas. É extremamente hostil para o Aedes aegypti. Né? Então, predadores, né? Então, respondendo sua pergunta, seria isso que eu faria.
Cadu, para a gente fechar aqui, tem um monte de assuntos que eu queria tratar com você, mas aí nós vamos ficar aqui 3 dias. Tipo, por exemplo, a vegetação das marginais, que eu sei que tem a tua mão ali, né? Um trabalho muito interessante, que eu sei que você tem ressalvas, mas ajudou a fazer. E hoje, de fato, né, a situação é muito melhor do que já foi, né? Pelo menos você tem planta ali nas marginais principais, né? Pinheiros e Tietê. Mas eu queria falar de um outro assunto que me fascina desde que eu tomei conhecimento, mas eu não fui fundo, assim, eu li alguma coisa, vi uma palestra de um botânico da Nova Zelândia falando e tal, aqui no Brasil, que eu fiquei muito fascinado, cara, mas eu queria te ouvir, porque você deve saber isso muito melhor, que é o que eu mencionei ali no início, que você faz um pouco a tradução de uma forma meio, vamos dizer, romantizada. Assim, aparentemente, até onde eu sei, desculpa a minha ignorância oceânica, mas assim, existe uma rede de conversa e de contato e de ligação entre as espécies, né? A parte que a gente vê da vegetação é a parte pequena, né? Porque tem esse universo de raízes, né? Debaixo da terra que a gente não conhece. Só vai conhecer depois que morre, né? Acho que depois a gente conhece bem, né?
Como
diz a sabedoria popular, quando a gente começa a comer a fruta
pela raiz.
Né? Mas eu fiquei fascinado, cara, quando comecei a ver um pouquinho disso, que inclusive existe uma rede de raízes das próprias espécies, né? Quer dizer, as plantas das mesmas espécies, elas se conectam e, entre aspas, lógico, né, conversam, né, sentem o que a outra está sentindo e tal. Eu acho isso uma coisa tão fascinante, porque ela revela o quanto a gente é pequeno, né, cara? Quanto a gente é pequeno e burro, né? Porque a gente não sabe nada, né? Nós estamos aqui no planeta achando que a gente domina, que a gente é o máximo. O Trump, principalmente, acha que ele é Deus, né? Inclusive, e a gente é um, sei lá, cara, uma partícula meio tosca, né? E quando você vê uma coisa dessa, quer dizer, existe um universo no subsolo, né? Subterrâneo, gigantesco de redes, de teias, de comunicações, de alimentos, né? Me fala um pouco disso, cara. É muita viagem ou é isso mesmo? Existe um outro mundo?
Isso é uma ciência nova, né? Que descobre essa comunicação dessa rede neural, assim por dizer, da floresta, através dos fungos, né, que são os facilitadores, os conectores. Aliás, os fungos são incríveis, né? Agora, esses estudos, eles foram desenvolvidos principalmente no mundo temperado, de baixíssima biodiversidade, né? Pinheiro grande e pinheiro pequeno. Você imagina uma Mata Atlântica que tem 80 milhões de anos de evolução. 80 milhões, o que são 300 mil anos de humanidade, 10 mil anos de agricultura perto disso e 150 anos de cidade. De metrópole. É nada. Né? Nós somos nada. Então, tudo bem, o ser humano é a consciência do universo. Pense o que quiser do lado filosófico, mas o fato é que essas florestas, né, esses cerrados, esses campos naturais, eles são extremamente complexos. A gente sabe muito pouco sobre eles, muito pouco. Eu ando neles, eu estudo eles, É maravilhoso, aquilo que você falou da linguagem das plantas, né? É aquela tudo sei que nada sei. Eu digo que a Mata Atlântica, por exemplo, é um organismo que nem o nosso corpo. As plantas são as células, né, os órgãos. Mas quando você separa a Mata Atlântica, fragmenta, você esquarteja o nosso corpo. A gente morre em poucos segundos esquartejado. A Mata Atlântica morre em décadas ou séculos, mas ela morre. Eu vi isso no meu livro que eu fiz, Remanescentes da Mata Atlântica. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito que isso existe e que é muito mais complexo do que a gente imagina, e a gente ainda está distante de entender como isso funciona de verdade, mas é mágico.
Ricardo, sempre uma delícia conversar com você. Hoje, especialmente, a gente teve um pouco mais de tempo, né? Então, vamos lá para Moema, quando você nasceu, vendo ali no apartamento, vendo o vasinho de plano, vendo os aviões passando. Lembro que você falava, você me falou, né, que você gostava de ver os aviões ali passando do aeroporto, até chegar agora, cara, nessa percepção que começa a acontecer, na verdade, talvez pelas piores razões, né? A gente está vivendo esses desastres climáticos, né, as consequências de tanta estupidez estrutural ao longo de décadas e séculos, né? Agora a gente está sentindo literalmente na pele, né? E no pulmão também. A gente nem falou sobre isso, né? Sobre a poluição da atmosfera, o quanto as árvores mitigam isso, ajudam a mitigar isso. Enfim, cara, fomos pelo menos conseguimos fazer aí o drone rodar desde a sua infância até essa perspectiva, né? De quem sabe a gente, através do tranco, né? Do drama, da dor, consiga ganhar um pouco mais de consciência. Eu sei que você tem feito, eu sou testemunha e incentivador de um trabalho lindo que você tem feito no sentido de educar nessa direção, né? De mostrar e de compartilhar o conhecimento que você foi adquirindo ao longo dos anos, tanto na academia quanto na base da intuição, lá o molequinho que recolhia semente na rua fingindo que ia amarrar o sapato, né? Então, parabéns por essa belíssima estrada, belíssima trajetória da qual a gente precisa tanto, né? E não desanime, cara. Se depender da gente aí, você vai ficar nos ajudando a nos educar durante muitos séculos, cara. Obrigado pelo trabalho, meu. Obrigado pelo papo também.
Poxa, Paulo, um grande prazer aqui esse bate-papo. Acho que a gente podia seguir mais umas 2 horas fácil aqui, do jeito que tá gostoso, né? Espero que a gente falou tanto, né? Que as pessoas tenham conseguido entender. Acho que a gente misturou muitos assuntos, mas foi um prazer enorme, pode me chamar sempre, né? É isso, o que eu mais gosto hoje é justamente falar desse assunto, né? Da gente discutir isso que parece que sempre foi tão supérfluo, tão periférico esse assunto, né? Árvores, verde, quase uma frescura, né? Mas hoje a gente está vendo que isso é fundamental para a nossa sobrevivência com toda a besteira que a gente fez nesses últimos 200 anos com o planeta, né?
Ricardo, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando num espetáculo que eu vi recentemente, que é o Viva a Vida, né? A peça da Regina Casé, que está em cartaz aqui em São Paulo. E ela é muito interessante, cara. É muito sobre a inteligência que a gente precisa resgatar, né? Que está nas plantas, que está na natureza, e da qual a gente vai se afastando, né? Tem se afastado muito ultimamente em função de tudo, né, cara? Dessa maluquice digital, dos celulares, etc. O texto e a direção são do Estevão Chiavata, que é um cara muito interessante, um pensador, um cara que olha o Brasil de uma forma muito inteligente, original. Eu diria que é um especialista em Amazônia, por exemplo, entre outras coisas, né? A direção de cenografia, de visual, é de uma gênia, né? Que é a Daniela Thomas. Já esteve aqui muitos anos atrás aqui no programa com a gente, preciso até ir atrás dela para conversar de novo com ela. Uma figura genial, que faz um trabalho que tem, ao mesmo tempo, uma simplicidade e uma sofisticação incríveis, né? A música é do Amaro Freitas e a Regina, né? Que é uma atriz absolutamente completa, né? Quer dizer, ela faz... Essa peça, cara, ela é muito legal porque ela junta saberes distintos, né? Ciência com humor, com interpretação, com teatro da melhor qualidade, né? Com tecnologia também, ela é usada uma tecnologia muito interessante, assim, ela brinca com a tecnologia, literalmente. Muita arte, né? Arte, inclusive visual. São disciplinas diferentes, entre aspas, né? Que se combinam ali. Uma interpretação incrível da Regina, né? Que isso não é surpresa para ninguém, ela é uma atriz fenomenal. Muita gente conhece ela mais como apresentadora ou com o trabalho dela, digamos, mais assim de enxergar a pluralidade do Brasil, que ela expressou muito nos programas de televisão da Globo, Mas a verdade é que a origem dela é do teatro, né? Do Asdrúbal, lá de trás, e também de cinema, né? Atuações incríveis no cinema. Por exemplo, só para citar um exemplo, Que Horas Ela Volta, que é um filme genial, que é muito em cima do talento da Regina. Enfim, é um espetáculo muito bacana, que está em cartaz por pouco tempo, fica só até o dia 2 de agosto. É de quinta a sábado, às 8 da noite, domingo às 17 horas, lá no Teatro Sérgio Cardoso. Faço questão de dar esse toque aqui, porque é um espetáculo que todo mundo deveria ver, que deveria passar ser levado para as escolas. Quem sabe isso acontece, né? Então é isso, Teatro Sérgio Cardoso é aquele teatro tradicional ali na rua Rui Barbosa, ali na Bela Vista. Vale a pena dar um pulo lá. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? a sua emoção mesmo. Né?
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!